Neste mês de novembro, a Rádio Agência Nacional traz histórias de mulheres negras incríveis que contribuem para a pesquisa nacional nas mais diversas áreas de conhecimento e ainda atuam na luta por direitos humanos e contra o racismo.
Eu sou Beatriz Arcoverde, jornalista negra, e vamos falar aqui de mulheres potentes.
Eu sou Fran de Paula, também uma jornalista negra. Juntas, nós conversamos com 5 pesquisadoras que dão o tom nas suas áreas de atuação.
Ciência. Mulheres negras dão o tom.
Na história das mulheres negras cientistas, percebemos um fio que nos conduz a um lugar de coragem. Coragem para ocupar lugares, coragem para questionar esses lugares e coragem para modificar esses lugares.
De fato, ser pioneira, a primeira, abrir caminhos e estar em lugares que não foram planejados para nós ocuparmos, requer uma dose de coragem. Alguns podem dizer que é um superpoder. Para nós, é fazer o que precisa ser feito para mudar a realidade.
Aí eles ficaram dizendo que eu sou poderosa. Eu falei, não, eu não sou poderosa. Eu sou tipo assim, gente, pode fazer isso? Eu vou lá e vou fazendo. Aí.
Essa é a Simone Maia Evaristo, bióloga que trabalha no INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Podemos dizer que Simone é uma realizadora.
Meu nome é Simone Maia Evaristo, eu sou bióloga. Também tenho mestrado e tenho uma especialização em citologia. Trabalho no Instituto Nacional do Câncer. Já trabalhei na formação do técnico em citopatologia. Agora estou no monitoramento da qualidade dos exames. Gosto de estar sempre promovendo alguma coisa e atualmente também coordeno um grupo da rede de telemedicina e telesaúde, que é um grupo de discussão de citotecnologia a nível das comunidades países de língua portuguesa, né? A CPLP.
O citotécnico ou citotecnologista trabalha na prevenção do câncer, fazendo a análise clínica dos materiais coletados em exames, como o Papa Nicolau, por exemplo.
Nós é que preparamos e lemos essas lâminas para ver como é que estão as células. É material colhido, né? Nós preparamos aquele material, né, para essa coloração, para poder ficar evidenciada. E botamos um microscópio e vamos avaliar aquelas células. Se aparece alguma célula com um sinal, né, já indicando alguma coisa, porque a gente pesquisa aquela patologia que a pessoa às vezes tem no início ou não, mas que ainda não tem sinais clínicos. Que quando aparece sinais clínicos, que já está um pouco mais tomado. Então, a nossa ideia é detectar antes que se agrave, porque as chances de cura é 100%. Então, a gente faz um acompanhamento para ver se está tendo modificações que ainda não são visíveis clinicamente, e nem a pessoa está sentindo nada, mas aquela célula está ali, que se não for tratada, pode evoluir. O pessoal dessa área, ele é invisível, que toda vez que se fala em prevenção, ninguém sabe quem realmente é o verdadeiro ator nessa área. O pessoal fala muito do médico, não, que... mas quem faz tudo, prepara e realmente analisa aquelas células, aquele material, a primeira leitura que diz realmente se tem ou não, né? Porque quando se diz que tem, passa para uma outra leitura, porque afinal de contas você está fazendo uma análise de olhar, né? Para confirmar aquela visão do que você viu. E então eles não são muito valorizados, nós somos muito valorizados.
Só que Simone, curiosa e inquieta, se dedica a questionar esse lugar da invisibilidade, ciente do valor fundamental que o citotecnologista tem na luta contra o câncer.
Tem certas áreas que se sobrepõe à outra. Se faz muita propaganda, né? O pessoal diz, ah, é porque o médico... Bem, o médico, a gente tem parceria, é isso que deveria ser feito, ter a parceria. quando a gente encontra alguma coisa que, olha, eu acho que isso aqui é maligno, geralmente a gente passa para um outro profissional, e pode ser um médico principalmente, que ele tem aquela parte clínica dele para correlacionar, para confirmar ou não aquilo que eu vi.
Analisar o mundo, perceber as nuances, descobrir o que está oculto. Esse olhar para as coisas ao redor acompanha a Simone desde cedo. A escolha pela biologia veio de um desses momentos de percepção.
Uma vez estava vendo uma plantinha saindo no cimento, eu falei, gente, aqui é tudo cimentado, essa plantinha pequenininha conseguindo sobreviver. Achei aquilo o máximo do poder, né? Extravasar, por mais que fosse cimentada, conseguir florescer. E acabei caindo na biologia.
Ao ouvir a Simone, podemos dizer que o encantamento com a plantinha veio de um olhar científico, que sempre esteve ali.
Eu nunca precisei de ninguém para me estimular a estudar. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre fui muito curiosa. A minha mãe se espantou, porque era minha família, né, na época, era minha mãe, meus avós, com quem eu morava. Se espantaram que eu, quando vira, já sabia ver as horas. Eu falo, ela já conhece os números. Porque eu ficava no meu cantinho, testando. Eu ficava aqui na minha mente, assim, se eu fizer assim, se eu fizer isso. E então, eu fui muito autodidata. Mas era uma coisa que ninguém precisou me incentivar a dizer. Era uma característica minha. Que a única gostava de ficar nos meus cantinhos e gostava de ler. E gostava de ficar lendo histórias. Eu sempre gostei de visitar museus. Eu sempre tive na cabeça que eu queria entender o passado para, no presente, não ter que ficar reaprendendo. Apenas pegar os ensinamentos e seguir em frente. Fazer coisas diferentes, né? Coisas de criança nerd. E eu sempre gostava de inventar histórias na minha cabeça. Nas feiras de ciência, eu gostava de ficar testando aqueles negócios. Uma vez eu fui testar, resolvi cheirar. Gente, eu não sei se foi feijão ou negócio de café. O negócio entrou no meu nariz, minha família ficou tão desesperada, quase morri sufocada. Mas essas coisas meio loucas, né? De testar. Deixa eu ver como é que é isso. Eu falei, me testa.
A segurança familiar permitiu que Simone pudesse se dedicar aos estudos. Gulosa por conhecimento, como se define, até foi empregada em uma fábrica de costura, mesmo sem saber costurar. Também cantou no coral da faculdade, principalmente por causa da bolsa de estudos. Mas o que ela queria era estudar.
No último ano da faculdade, como eu tinha meu avô ainda, que pagava a casa, eu falei, eu vou arriscar, eu preciso fazer um estágio para melhorar minha parte. Então, larguei o emprego, uma coisa bem louca, assim. Nessa época, eu tinha essa, assim, de arriscar. Larguei o emprego, fui fazer um estágio, foi no Instituto de Biologia do Exército, e lá eu conheci uma pessoa que me apresentou essa área que estou hoje, que eu não sabia que existia. Então, eu trabalhei muito em laboratório de análises, né, clínica, então assim que eu estava, terminei a faculdade, mas fiquei pouco tempo, que aí passei para fazer o curso do INCA, que era um concurso, né. Eu já tinha, antes de terminar o curso, eu já tinha arranjado emprego, já tinha me oferecido emprego no laboratório para trabalhar com essa área. Aí depois passei para o concurso público antes do INCA, que eu era do Ministério da Educação, para trabalhar nessa área. Assim, eu acabei não saindo da área. Fiz um concurso que não era público ainda e fiquei trabalhando os dois no INCA e nesse serviço. E depois passei como nível superior para o INCA. E estou até hoje.
Carioca, Simone tem sido fundamental para o reconhecimento do citotecnologista. À frente da ANACITO, Associação Nacional da Citotecnologia, ela encabeçou a inclusão da profissão na CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações.
Então agora a pessoa pode ser contratada na carteira, mesmo não sendo regulamentada, mas você tem um número de que essa área, sua ocupação, existe no país. Essa foi a parte mais interessante. E eu nem me ligava, né, que isso era um grande projeto. Olha só, eu faço com tanta, assim, com vontade de fazer, só por curiosidade, por querer resolver, que eu não paro para pensar no quão isso acabou sendo importante. O pessoal diz que eu sou humilde demais. Eu falei, não, isso aqui pra mim é tão natural. Tentar resolver problemas, que eu não levo isso pro... Ai, nossa, que grande feito. Não, acho que é uma coisa que tinha que ser feita, né? Então, assim, gente, tá tão assim, óbvio, por que que ninguém fez?
Essa pergunta, por que ninguém fez, parece muito simples quando dita pela Simone, mas não é bem assim. O fato é que a bióloga é comprometida com a sua ocupação e com seus pares, e tem marcado seu nome na história de toda uma classe profissional, se tornando referência, inclusive internacional, no tema. Da invisibilidade para a regulamentação, como uma desbravadora mesmo.
Semelhante com o que foi traçado por Virginia Leone Bicudo, que também foi uma desbravadora. Primeira pessoa não médica a ser reconhecida como psicanalista no Brasil, Virginia é considerada uma das figuras mais emblemáticas na implantação e desenvolvimento da psicanálise no país. Educadora sanitária formada na Escola de Higiene e Saúde Pública do Estado de São Paulo, Virgínia atuou com o médico e professor Durval Marcondes na Fundação da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ela lecionava as disciplinas de higiene mental e psicanálise.
No mestrado, sua dissertação, Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, foi a primeira na área de psicanálise a investigar as questões raciais. E segundo a Enciclopédia Negra, ao mesmo tempo em que desenvolvia pesquisas sobre racismo, atuava na divulgação da psicanálise, com artigos jornalísticos e programas de rádio. Também participou do projeto Unesco Anhembi, que em 1955 questionava o mito da democracia racial vigente no Brasil. Ainda segundo a Enciclopédia Negra, Virgínia, por estar cansada das hostilidades que enfrentava aqui, passou um tempo em Londres, onde se especializou em atendimento infantil. De volta ao Brasil, fundou o Instituto de Psicanálise de Brasília.
Falar em hostilidade soa como um eufemismo. Virgínia teve sua imagem embranquecida em muitos registros em que aparece com colegas da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Um exemplo do epistemicídio que discutimos no segundo episódio deste podcast. Virgínia, em suas pesquisas, afirmava que o racismo adoece e que o adoecimento psíquico é ainda mais eficiente como forma de opressão do que a segregação e a discriminação.
Diversas pesquisas atuais na área de saúde mental e racismo discutem o adoecimento psíquico causado pelo racismo. E talvez uma das principais maneiras de não se deixar adoecer seja criando estratégias de autopreservação. Simone fala um pouco sobre isso.
O pessoal sempre fala essa parte da mulher negra. Eu acho que eu tomei mais consciência agora, gente. Como eu disse, eu ficava muito só, gostava muito de estudar na escola. Eu geralmente, era eu, a mim que pediu as informações, eu nunca precisei pedir nada para ninguém. E eu acho que eu passei meio sem querer prestar atenção em tudo. Mas acho que teve um momento que eu percebi que eu parei no espelho, quando eu era criança, eu tinha essas manias, eu parei no espelho. Toda vez que eu tenho algum problema, eu tento resolver. Sem pedir ajuda. É coisa de... Gosto de ficar testando, né? Eu cheguei pro espelho e olhei assim. Bom, sou negra, sou mulher, sou pobre e sou gorda. Assim, o pior... A primeira coisa que eles veem, né? Eu sempre sofri muito bullying. Sofri, não. Sempre tentaram me fazer bullying por ser gorda. Então, não tive tempo de sentir por outras coisas. Que só o fato de você chegar e ser uma pessoa gorda já era um horror, né? Totalmente fora do padrão. Mas isso eu nunca esquentei minha cabeça. Eu respirava fundo e seguia assim, não vou deixar de ir em lugar nenhum, nem deixava de comer merenda por causa disso. Eu não vou me enlouquecer pela opinião alheia. Isso eu sempre tive na minha cabeça. Então eu parei assim, você, se eu ver, bom, cabelo a gente pode mudar, mas a cor eu não posso engordar, se eu posso emagrecer e engordar de novo, quer saber? Eu olhei no espelho, que se dane. Não quer chegar perto de mim, não chega, até melhor. Eu até agradeço, que é menos uma pessoa falsa do teu lado. Então, sempre foi esse meu pensamento. não sei se é autoproteção ou não.
O que percebemos é que Simone foca no objetivo a ser atingido e realiza, garante o sucesso nas suas ações. Quando buscamos na internet mulheres negras na área de pesquisa e prevenção do câncer, Simone Maia Evaristo é a primeira a aparecer, o principal destaque na área.
E ela não perde de vista que o seu trabalho depende também do acolhimento que as mulheres, em especial as mulheres negras, recebem nos serviços médicos. Segundo estudo do INCA, as mulheres negras têm 57% de chance a mais de morrer de câncer de mama do que as brancas.
A gente começa, não é nem no final da análise de clínica, é no chegar no hospital como você é tratada. As perguntas que te faz, aquela anamnese, que às vezes as pessoas não percebem, é tão invisível, e vai auxiliar depois quando você vê um resultado. Tá, lá no INCA está se fazendo agora um trabalho sobre, principalmente no câncer, a grande maioria tem essa coisa que aparece às vezes com os cânceres mais severos, tem muito nas mulheres negras, mas acho que isso tem muito a ver com o próprio tratamento, com a demora no tratamento, de como ela é recebida numa clínica, como é que o olhar do médico para ela. Eu tenho uma pressão alta e eu sou uma pessoa que sinto pressão, eu tenho a pressão alta, mas eu não apresento muitos sintomas. E eu fui para uma emergência, onde eu tomei o remédio e fui assim, mas eu sou uma pessoa calma, quem olha para mim pensa que eu não estou passando mal. E eu cheguei nessa emergência, verificaram a minha pressão, tomei comprimido, tive que tomar injeção e mesmo assim minha pressão ainda estava 19. E a médica não quis me dar o dia, me liberou para trabalhar. A impressão que dá, a sensação que dá é que você está fingindo que sua dor não é nada. Então não é nem análise clínica, é esse começo, esse recebimento.
Em sua modéstia, Simone estuda e atua para divulgar a relevância dos citotécnicos ou citotecnologistas. Seu trabalho é reconhecido internacionalmente. Simone é mais um exemplo para as meninas negras, que podem ser tudo o que elas quiserem.
Gostou do conteúdo? Comente e avalie nas plataformas de áudio e confira os outros podcasts da Rádio Agência Nacional, como Imprensa Negra no Brasil, Histórias Raras, Crianças Sabidas e 50 Anos do Hip Hop.
A produção, entrevista, roteiro, apresentação, montagem e edição foram feitas a quatro mãos. Por mim, Beatriz Arcoverde, e pela Fran de Paula. A sonorização foi feita por mim e por Jaime Batista. Cibele Tenório gravou a vinheta. Gravação de áudio e entrevistas de Jaime Batista. Interpretação em Libras da equipe de tradução da EBC.